Vamos falar sobre a imagem da mulher. Será que hoje ela é a mesma vista lá desde os séculos 15 e 16? Então essa é uma das questões abordadas na trilogia Imagens da Mulher no Ocidente Moderno, de autoria de Isabelle Anchieta, publicada pela EDUSP, e remonta os primórdios da individualização e humanização na sociedade no Ocidente Moderno por meio das imagens da mulher. Então a obra revela ambiguidades e estereótipos, né, da representação feminina. E é fruto de 8 anos de pesquisa da socióloga com quem eu converso agora. Isabelle, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane, obrigada, um prazer falar com vocês hoje.
Muito bacana o tema, claro que a tentação é perguntar por que você escolheu o tema da mulher, mas não vou começar por aí não, eu quero saber o seguinte, ao contrário do que talvez você imaginava, quando começou a pesquisar, tem muita ambiguidade envolvendo, estereótipos envolvendo a representação feminina, isso chegou a te surpreender?
Perfeito, Roxane, eu acho que foi uma das grandes surpresas da pesquisa, mostrar que as mulheres nem sempre foram objetos passivos dessas representações. Uhum. E como que elas souberam usar de forma inteligente as imagens a favor delas, né? No sentido de negociar, usar mesmo, em alguns casos, até subverter os sentidos, né? Alterar absolutamente os sentidos. Porque a representação da mulher nem sempre foi uma representação, evidentemente, feita pelos homens, né? Quase durante até o século XVII, XVI, praticamente as mulheres não se autorrepresentavam, mas isso não significou, e eu acho que aí está grande, está a novidade realmente da pesquisa, porque, em geral, as pesquisas sobre as imagens da mulher tendem a dizer que esse é o marco da tomada de poder da mulher, a autorrepresentação, e eu vou dizer que não, né? E até porque os homens também não representavam só uma mulher ideal, uma mulher pacificada. Eles também representavam o medo e o fascínio que as mulheres provocavam.
Interessante. Agora, você se baseou, foram 8 anos de pesquisa, e você fez uma investigação tanto teórica quanto de campo, e aí foi atrás de, né, tudo que foi possível encontrar, pinturas, esculturas, em bibliotecas, arquivos, na Alemanha, na Suíça, museus da Europa e até estúdios em Hollywood.
Perfeito, foi sim, Roxane. Foi um trabalho muito longo, mas fascinante ao mesmo tempo. Eu, de fato, me dediquei muitos anos porque foi uma armação muito complexa montar. Uhum. A construção das estereotipias, porque eu fui montando uma espécie de sociogênese, ou seja, desde o início, de onde surgiram as primeiras imagens, e é muito complexa a formação dos estereótipos, porque a gente já olha para o estereótipo pronto, ou seja, uma imagem que a gente identifica o sentido simbólico, social dela, que se universaliza, que eram as imagens que me interessavam, só que eu queria entender como é que se processa isso. E é um processo muito complexo, né? No caso das bruxas, começa com os livros que iniciam-se aí no século XIV. Então, fui atrás dos originais. Alguns estão na Suíça, outros na Alemanha. Então, foi de verdade uma peregrinação atrás desse material, porque me interessava também ver o original, né? No sentido de ver a função, aonde estava essa imagem, o tamanho. E daí, porque o que eu faço, Roxane, talvez seja interessante também, claro, pontuar, sim, é mais do que uma história da arte, uma história, eu trabalho uma história da imagem. Então eu fui buscando uma série de materiais que não propriamente na chamada arte, socialmente considerada arte, né? Eu fui trabalhar as xilogravuras, os primeiros panfletos noticiosos que circulam, né? E no século, tem uma coleção muito bonita que está na Suíça, que é do século XVI. Então eu fui atrás de um conjunto de elementos para a composição de alguma coisa que está para além do meio em que a imagem está, que uhum. são esses estereótipos que vão se formando com o tempo. Então, eu também precisei fazer uma amarração. Eu digo que eu fiz um bordado, porque não é uma linha contínua, não é uma coisa, um processo tão reto e tão harmônico. Ele é mais um bordado mesmo, que necessita uma série de entradas, porque o que eu faço é uma sociologia da imagem, né? Eu vou entender como que a imagem, ela testemunha as relações sociais e também como ela atua nas relações sociais, porque a imagem é uma força ativa, ela é um elemento, ela é uma arma simbólica de definição de lugares, né? De quem são os estabelecidos e quem está fora. Então, e até hoje, ela continua sendo uma arma simbólica importantíssima.
Agora, Isabelle, então são homens que representavam as mulheres, não se autorrepresentavam, e como você disse, vai desde o fascínio pelo objeto. Então, eu quero que você exemplifique, estou tentando, vou dar um tempinho para você puxar pela memória, algumas dessas imagens que exemplificam, ora mulher, né? Submissa, não sei socialmente, assim o correto colocar, outras vezes a poderosa, de uma, ou representando de forma de domínio de uma situação, enfim, alguns exemplos, mostrando justamente essa ambiguidade, essa diferença na representação feminina que você encontrou. E pode ser tudo, pode ser escultura, pode ser pintura, o que você quiser, alguns exemplos.
Por exemplo, são várias, acho que eu posso te dar dos três livros, rapidamente, assim, três exemplos. O primeiro são as próprias bruxas, né, que são estereotipadas, são mulheres que vão ser diabolizadas exatamente por uma luta de reconhecimento entre a Igreja Católica e essas mulheres que vão ser as primeiras médicas dos pobres.
Ah, eu ia te pedir para dizer quem são as bruxas. Vamos lá, vamos contar, vamos explicar.
Ah, perfeito. E é porque, na verdade, é uma estereotipização de mulheres comuns, né? Que vão ser, que estão fora da ordem social. Então, há toda uma construção diabólica. E, ao contrário dessas mulheres, delas se negarem, dizerem, não, eu não sou bruxa, né? Eu não vou caber dentro desse estereótipo, dentro dessa imagem, elas se afirmavam como bruxas. Né? Em muitos processos inquisiais, elas dizem, olha, sim, eu sou, exatamente porque elas tinham poder dentro das suas comunidades rurais. Outro exemplo de um reverso da história acontece com a própria construção da imagem mariana, que vai definir um certo lugar da castidade, da virgindade, de uma moral feminina e do comportamento feminino. Só que as prostitutas, por exemplo, que são colocadas à margem da sociedade exatamente porque perderam o seu capital simbólico, que seria a virgindade, são algumas mulheres que conseguem retomar na sociedade, como as cortesãs de luxo italiana, com muito poder. Elas são representadas pelos grandes pintores da época, Tintoretto, Veronese. São mulheres que têm uma liberdade que nenhuma mulher tinha e nem sequer os homens tinham. Então elas conseguem se enriquecer, têm poder político, podem se formar. Então um outro revés, assim, né? Como que uma imagem leva uma mulher para um lugar, mas como é que ela consegue reverter esse lugar de alguma forma, ainda que o pedágio seja altíssimo, né? O próprio corpo e etc. Também as freiras que geralmente os conventos também foram utilizados num determinado momento aí da história para conter um certo problema que era a própria prostituição, né? Para de alguma forma encarcerar essas mulheres usando a imagem de Maria Madalena como a padroeira de muitos conventos. Só que a própria imagem de Maria Madalena, que é uma mulher supostamente que estava endemoniada, tinha sete demônios, do qual Jesus expulsou esses sete demônios do corpo dela. Essas mulheres usam essa imagem também para forjar que estavam sendo possuídas pelo demônio, fazem aí esse espetáculo da possessão e denunciam padres e conseguem levar padres para a fogueira. Elas invertem o processo.
Nossa.
Elas conseguiram levar alguns padres para a fogueira, se dizendo endemoniadas, ou seja, tendo poderes sobrenaturais, e dizendo quem eram as pessoas que estavam ali também pactuadas com o diabo. Então é muito interessante, né, como é que elas usaram aquela imagem de Maria Madalena e inverteram as posições, mandaram os homens para fugir. E por fim, eu trabalho com as estátuas de Hollywood, que são as mulheres que talvez vão legitimar a transgressão feminina. Talvez seja uma das imagens mais subversivas que inverte a polaridade, né? Agora, elas valorizam a transgressão para que possam ter uma sobrepersonalidade. Aí eu já estou num processo já de crescente individualização da mulher, que você disse muito bem aí no princípio, Roxane, né? Desses dois processos que eu analiso, da crescente humanização e depois uma crescente individualização, que até eu vou criar um conceito aí que chama individo-humanismo, que é a união desses dois processos.
Que interessante. A mulher comum, a dona de casa, a mulher do dia a dia, essa parece de que maneira? Me surgiu essa curiosidade agora, ou ela só é retratada quando ela é a esposa de alguém, né, que tinha status social, né? Me surgiu essa dúvida.
Ah, que ótimo. A mulher comum ela é muito contemporânea, né? A atenção à mulher comum, essa mulher sem. Apesar de que a gente já começa no século XIX, até antes um pouquinho, se a gente for pegar. A gente consegue pegar no século XVIII, XIX, a gente já tem o início de uma representação dessa mulher comum, mas geralmente a mulher burguesa, né? A gente já tem a representação da burguesa, sempre confinada ao espaço do lar e sempre dedicada aos assuntos domésticos, à maternidade. Né? E talvez seja uma das primeiras representações, mas só também confinando a mulher a algumas funções, né? A chamada mulher romântica também, que está ali dentro de um espaço. E geralmente os quadros, eles trazem essas ambiguidades. É tão bonito o quadro como um documento histórico. Né? Ele mostra essa mulher... que de alguma forma tem um vazio, há uma melancolia nesses quadros muito profunda. Eu chego a questionar nesse momento dessa análise, dessa mulher comum, domesticada, em que medida a melancolia, o que a gente depois passa a chamar de depressão, ela também não pode ser uma doença social, ou seja, no sentido da quais são as possibilidades que a gente oferece na teia, né, de tensioná-la ou alargá-la, as possibilidades sociais para as outras pessoas, né, para as mulheres. Em que medida isso pode condicionar os nossos sentimentos sociais, né? Então, mais do que uma responsabilidade absolutamente individual, ela também é uma responsabilidade coletiva, né? A felicidade, ainda que seja um sentimento tão delicado, né? Eu trato dele, porque a felicidade, ela sempre depende dos outros, né? Ela sempre, tanto ela e o seu contrário, depende das nossas relações com os outros. Por isso essas relações são tão delicadas.
São 3 volumes, Imagens da Mulher no Ocidente Moderno, pela EDUSP. Você fez um bate-papo que imagino tenha sido interessantíssimo com a professora Lilian Schwartz, a professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, jornalista Mônica Waldvoga, para o lançamento. E conta um pouco para a gente o que é que de bom aconteceu nesse bate-papo aí.
Roxane, foi de verdade uma alegria, porque evidente são 3 mulheres muito importantes, né, socialmente importantes, mas são mulheres também muito significativas na minha trajetória pessoal. A Mônica Waldvogel participou dessa pesquisa desde o princípio, então ela desde os primórdios lá em Belo Horizonte, ela fez um bate-papo comigo lá, quando ainda era um artigo essa pesquisa. Então ela conheceu, foi na minha defesa de tese, então é uma pessoa que eu tenho muita consideração e que ela tem um apreço muito genuíno pelo meu trabalho, exatamente porque ela acha que eu fujo de um certo lugar comum, de um certo olhar, né, pacificado sobre as mulheres e vou olhando essas subversões, as ambiguidades. E Maria Arminda foi minha orientadora e hoje é uma grande amiga, né, mais do que uma orientadora. Foi muito emocionante a fala da Maria Arminda ontem. Maria Arminda pontuou também o nosso encontro, né, e também o quanto meu trabalho, eu achei muito bonito ontem, ela disse que meu trabalho é uma aventura, foi uma aventura, e que a academia em geral, ela fala aventura num bom sentido, no sentido de ser um trabalho ambicioso, de querer trabalhar um período tão longo, né, de uma outra maneira, por um olhar não tão... que já estivesse pronto, ou seja, né, que já não tivesse uma teoria para olhar e que quisesse construir uma teoria ali.
Uma coisa nova,
então, Maria Arminda... Oi?
Uma coisa nova, quisesse construir algo novo, algo novo.
Ah, perfeito, Roxane, isso. Então, foi muito emocionante a fala da Arminda e Lili também. Lili foi minha professora na USP. E eu digo que Lili me ensinou a ler, a ver as imagens, né? Ela tinha uma disciplina que se chama Lendo Imagens. E ela disse uma coisa para mim uma vez que me marcou muito. Ela disse, a gente não conhece imagens, a maneira da gente conhecer, evidente que eu não venho das artes plásticas, eu venho de um outro lugar. Ela diz, a gente só conhece imagens vendo imagens. Então eu levei isso muito a sério e fui obsessivamente analisando todas essas imagens. E foi muito bonito ontem, de fato foi um momento muito especial para mim, porque eram 3 mulheres muito significativas na própria trajetória da pesquisa.
É uma trilogia, tem muita coisa interessante, muitas imagens interessantes. A gente falou, né, resumidamente de todo esse processo que foi longo de pesquisa. É pela EDUSP o lançamento, é isso?
O livro agora está na EDUSP, né, na própria, na USP também. A EDUSP tem uma livraria. A livraria da Vila, onde foi feito o lançamento também, tem exemplares, agora eles também estão distribuindo. E no meu site também, que é o meu nome, www.isabelleanchieta.com. Lá também é possível adquirir a trilogia, Roxane.
Isabelle, parabéns pelo trabalho. Isabelle Anchieta, doutora em Sociologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, com esta trilogia Imagens da Mulher no Ocidente. Muito obrigada pelo bate-papo com o ouvinte aqui da Rádio USP.
Obrigada, Roxane. Bom dia a todos.